O Escrete de Ouro da Rádio Jornal apresenta a opinião de Ralph de Carvalho, o Bola de Ouro que diz todas as verdades.
Ralph de Carvalho!
Minha gente, boa tarde. Tem coisa no futebol de Pernambuco que você leva a sério, mas quando chega um certo ponto, você nota que aquela matéria dá muito bem para um programa humorístico. Esse caso, por exemplo, de Ratinho no Santa Cruz. O Santa Cruz ouviu, como todo mundo ouviu, mesmo quem não era tricolor, o Ratinho colocar as mazelas do time coral para fora naquela entrevista depois do último jogo. E, em seguida, a expectativa que teria uma ação reagindo aqui ao que foi declarado pela direção do clube, até porque estava havendo similaridade, já tinha havido a demissão do Leston Júnior, treinador, por uma declaração parecida. Então veio a posição do time afastando o Ratinho. Claro que a gente já tinha argumentado de que ali houve o erro de Ratinho porque ele ultrapassou o limite, até, digamos, ético como jogador, e o clube, que na verdade estava dando ensejo àquela declaração, demitiu o cara por dizer a verdade. Então era o erro de cada um. Não tinha ninguém certo na parada. Aí falaram, desde anteontem, da reintegração do Ratinho, porque os jogadores tinham pedido. O elenco estava querendo que Ratinho, que virou um herói do grupo por ter dito o que disse em prol do próprio grupo, para ver se haveria uma reação e se regularizava a vida financeira dos jogadores. Então o Ratinho se expôs. Ele é um jogador que tem o pé de meia pronto. É um jogador que já tem um boi na sombra. Quer dizer, se ele ficar desempregado, ele não fica numa situação dramática. Ele é um jogador, ainda tem idade para jogar, ele tem que continuar jogando e ganhando dinheiro dele. Mas ele não entra em crise por sair do Santa Cruz. Então chamaram o jogador de volta. E o pior é que o jogador não topou a negociação que o Santa Cruz propôs para reintegrá-lo, que era dele desdizer. Ele justamente pedir desculpas e fazer um outro discurso desfazendo o que ele tinha feito naquele dia do jogo. Ele não topou, porque ele entende que aquela é a verdade e não tem por que ele mascarar. Então a situação para o Santa Cruz ficou pior do que antes. Isso continua a ver que a direção do Santa Cruz está precisando de um conselheiro para dizer o que fazer nesses momentos, como tem que agir para poder a situação não fugir do controle nem ficar mal publicamente. Então acho que a direção acrescentou mais uma razão para ser criticada. O Ratinho está programado para falar daqui a pouco, dentro do segundo tempo do assunto é, por volta de 1:30 por aí, ele vai dizer a verdade dele, porque é que ele não aceitou, e o que o clube propôs, como foi de fato essa negociação para reintegrá-lo. O fato é que ele não vai ser reintegrado. Então a gente não sabe como o ambiente está. Eu desejo que o ambiente do Santa Cruz esteja o melhor possível, porque o Santa Cruz vai para uma batalha difícil, que é jogar com uma equipe que teve um melhor comportamento na competição do que o próprio Santa Cruz até agora. O Retrô, na Série D, foi o campeão do seu grupo, ou líder do seu grupo nessa primeira fase. E foi um adversário que o Santa Cruz já encontrou dureza no campeonato estadual, quando o Retrô, inclusive, derrotou a equipe coral. Então, por todas essas razões, o Santa Cruz tem que estar vivendo um ambiente de alegria, um ambiente de descontração, um ambiente onde o jogador não se sinta excessivamente pressionado para ter condição de exercer a sua atividade dentro do time com qualidade, porque o jogo é importante no Arruda no próximo domingo. Esse primeiro jogo vai definir como será o segundo. Porque quem ganhar, e se tiver boa vantagem no marcador, vai ser cruel para tirar a diferença, porque no segundo jogo o vencedor vai se fechar. Então é um jogo emblemático. o ambiente no Santa Cruz ele tem que estar o melhor possível. Eu não sei qual vai ser a reação dos jogadores. Eu não sei se o Santa Cruz também está colocando tudo em dia, porque o lado salarial alegra, viu? Às vezes até esse humor entra pelo bolso. E aí é uma coisa absolutamente importante nessa hora das grandes decisões. Mas depois desse vai e vem do Edson Ratinho, a gente fica na dúvida de como está o ambiente coral. Mas nós temos até domingo para acompanhar o estado emocional de Santa Cruz para essa partida, que ela é de grande valor, porque o perdedor desses dois jogos, o perdedor em pontos, em saldo de gols, desses dois jogos, ele ficará fora da competição. Só avança quem ganhar. Então, é difícil. O outro assunto que eu quero abordar aqui é esse caso de hoje. O Náutico vai jogar com o Dudu Capixaba no comando. O Náutico já tem jogadores dos que foram contratados recentemente à disposição. Inclusive o Jobson seguiu junto com o Souza. O Souza, pelo que eu soube, não está regularizado, mas poderá estar a qualquer momento. Depende de uma publicação. Mas o jogo é hoje à noite e é às 7 horas da noite. Provavelmente o técnico Dudu Capixaba, ele não utilize o Jobson de saída. Mas o Náutico está com uma perspectiva de que seja modificado. Aquele Náutico de 3-6-1 ou 3-5-2 do Roberto Fernandes, eu acho que parou com o treinador ao sair. A ideia que se faz é que hoje o Dudu Capixaba entre com um 4-4-2. Seria o caso de Lucas Perry, Thiago Enes, aí é uma estreia. O Tasso também está de volta. Isso é bom, porque passa a ter banco, a depender da escolha do treinador. Então, Thiago Enes, Carlão, Bruno Bispo e João Lucas. Olha a primeira linha com 4 jogadores. No meio-campo, o Ralf, que eu creio que ele deva começar com o Ralf, mas tem o Jobson, Vitor Ferraz, Richard Franco e Jean Carlos. E Geovânio com Jonathan Jesus no ataque. Eu, inclusive, cheguei a ver os dois jogarem. E eu senti que a questão do atacante Jonathan Jesus é uma questão de repetição de jogos para pegar o ritmo de novo, porque ele tem bom posicionamento na área. Em pouco tempo, mas nós vimos no jogo anterior. Então a gente vai esperar que o Náutico, que joga uma partida de 6 pontos, se ganhar, puxa a Ponte Preta para a zona do rebaixamento e o Náutico sai. Porque a Ponte Preta é o primeiro fora da zona da degola. É o 16º, o Náutico 18º. Então, ali, o vencedor, se for a Ponte, fica onde está. Se for empate, fica onde está. Mas se o vencedor for o Náutico arrasta a Ponte e sai dessa posição desagradável que é estar na zona do rebaixamento. E para a gente concluir, o presidente do esporte, que falou hoje pela manhã, porque antes ele fez um discurso colocando a questão do Lisca. O Lisca, ele tentou, e aí quem revelou foi o presidente, que eram fatos que a gente ainda desconhecia. O Lisca tentou aplicar um golpe. Deu uma de malandragem com o Sport Clube do Recife, não colou. Ele queria sair como vítima, o que obrigou o Lisca a mandar uma carta pedindo demissão, porque o Sport não tinha motivo. Ele não estava sendo demitido, nem havia, como a legislação trabalhista prevê, uma forma de forçá-lo a isso. Ao contrário, quem criou todo aquele ambiente foi o Lisca, e ali houve muita malandragem. Acontece que o Sport não engoliu. O treinador foi embora dizendo que pagou a indenização. O Sport contesta isso porque não foi feito um encontro de contas. Eu até imaginei, o Lisca tem 3 semanas, vai trocar pela multa rescisória e está tudo certo. O Sport não precisa pagá-lo e ele está cobrindo a saída dele. Mas o presidente disse que não vai liberar o Lisca, e junto à CBF é necessário, e publicar no BID. Só aí o Lisca pode de fato assinar com o Santos, se o Sport liberar. Então o presidente Yuri disse que só vai liberar o Lisca se ele devolver o que o Sport adiantou. O Sport pagou comissão, o empresário traz o Lisca e diz, olha, o meu você vai pagar aqui agora. Me dê a metade, a outra metade você me dá, digamos, até o fim do ano. O Sport adiantou essa metade. E pagou uma multa que o Lisca tinha na CBF para poder ir para o banco, para a área técnica do Sport, que custou 12 mil, seja lá quanto for. O Sport quer o ressarcimento, pela forma com que o Lisca saiu. Porque o clube geralmente perdoa quando é pouco dinheiro, e às vezes até a multa é alta e abre mão no campo da amizade, do entendimento no setor esportivo, porque o diálogo ainda é a maior ferramenta que se utiliza em futebol. E o Lisca não teve esse diálogo, ao contrário, queria fazer todo mundo de besta e não conseguiu. E saiu arranhado quando o presidente disse que tinha um alambrado separando a ética do esporte da ética de Lisca, aquilo já correu o Brasil. E aquilo entra como ponto negativo no currículo de Lisca. Sair de um clube não é nada desastroso, porque isso tem sido até uma rotina. Mas a maneira que está saindo do clube, essa aí realmente foi desgastante no caso de Lisca. Agora, um treinador foi contactado, outro que se diz que é possível. Eu tive até a oportunidade de conversar com ele agora, e ele disse que não recebeu nenhum contato do Sport, o Daniel Paulista. Porque seria, digamos, em tese, o segundo da lista. O presidente confirmou que conversou com o Guto Ferreira, mas que o Sport não pode pagar o que gestões passadas ficaram devendo a Guto. Ou seja, o Sport ficou devendo a Guto. É mais de 1.200.000. Então o presidente disse que no momento não pode pagar, mas pagaria o salário, mesmo tendo que abrir o passo, além da medida desejada para o Sport, como fez com Lisca. Mas ele admitiria o Guto. Agora a questão é Guto aceitar receber o que o Sport lhe deve depois e vir para o clube, ou não aceitar. O Daniel, inclusive, hoje em futebol, coisa interessante, se aposta o nome de quem vem e tal. Então, as apostas são altas em Daniel Paulista. No caso de Guto, não chegar ao entendimento, e tudo indica que não está chegando ainda ao entendimento com o Sport. Então, Daniel entra na lista. Ele está no CRB. Ontem o CRB empatou com o Bahia na Fonte Nova, fazendo um bom jogo, foi 1-1. O Daniel está bem, levantou o time do CRB, o astral, está tentando consertar, é meio do caminho. É um treinador que nasceu no Sport, já voltou ao Sport e todo mundo ainda fala nele. Quer dizer, um cara cujo trabalho foi reconhecido como competente. Então, essa possibilidade existe. E está no terreno da especulação a vinda dos jogadores. O presidente disse que até sexta-feira anuncia. São atacantes, são três jogadores que deverão ser anunciados. Mas uma fonte está também apostando que um dos jogadores vem do Cruzeiro e que já esteve no Curitiba. É o Vagninho, mas hoje está no Cruzeiro, subutilizado, e que o Sport estaria negociando com esse atacante. O presidente não confirmou, mas são possibilidades. A gente ouve os nomes, vai ver como está o jogador no mercado, faz parte do nosso trabalho. Uma boa tarde, minha gente.
Você ouviu a opinião de Ralph de Carvalho, o Bola de Ouro, que diz todas as verdades.